Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amanhã nós temos reunião casais. E a colaboração para janta, se for fazer a jantinha, a janta, né? Janta, não é jantinha, não é janta, né? Com a Eliana, né? Né, Eliana? É com a Eliana, então, eles fizeram uma coisa interessante, colocar lá na mesa, a pessoa passa lá, deixa lá, né, Leandro? Amém. Deus tem falado conosco sobre buscar a Deus. Buscar a Deus por quê? Né? Porque a proposta de Deus para nós, pelo que a gente está crendo, imaginando, é para que nós possamos ir além do que as outras fizeram. Então, a proposta de Deus para nós é essa. Nós acreditamos nisso e aceitamos o desafio. Tanto é que até hoje nós temos suportado as pressões e não aceitamos ainda denominar. Né? A igreja continua sendo as pessoas, e as pessoas que, onde Deus tem conseguido habitar. Porque se Deus não consegue habitar, presta atenção nisso que é interessante. A igreja continua sendo as pessoas onde Deus tem conseguido habitar. Porque as pessoas onde Deus não consegue habitar não é a igreja. A igreja é o povo de Deus. Né? Isso a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo. A igreja é o povo de Deus. E o povo de Deus é a igreja. E para que ela seja, para que ele seja a casa de Deus, que é a igreja, habitação de Deus. Deus precisa estar habitando em você. O mistério é Cristo em nós. Deus precisa estar habitando. Você precisa acreditar que Cristo é Deus. E que Ele mora em você. Ele habita em você. Então, uma coisa vem amarrando, ó. Uma coisa vem formando, edificando a casa. Então eu volto a repetir. O desafio nosso é ir além daquilo que os outros conseguiram ir. A proposta de Deus para nós é ir além. Para isso, Deus tem mandado a gente, tem dito a nós. Deus tem dito a nós. Busca Deus. Se eu preciso buscar mais, é porque eu ainda não cheguei onde eu deveria chegar. Não é que Deus não esteja em mim, ou que eu não tenha já, Deus não esteja habitando em mim. Só que a casa não está pronta. Só que nós ainda não chegamos. E muitos sinais, muitas palavras, muitos sonhos, muitos sinais têm confirmado essa direção. Muitos sinais têm confirmado. E é isso que faz com que a gente continue animado, continue querendo, continuar buscando a Deus, continuar buscando a Deus. Nós queremos continuar buscando a Deus, né? Não sei se todos estão entendendo, mas aqueles que estiverem entendendo vão seguindo em frente. Vão seguindo em frente. No Salmo número 1, diz assim, no Salmo número 1, diz assim, versículo 1, bem-aventurado, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Primeiro, a lei, os profetas, os salmos, tudo que constitui a lei foi feito para se cumprir. A lei foi feita por se cumprir. E a lei é perfeita. Ela não tem defeito. Então, está assim. Bem-aventurado, feliz, bem-aventurado, certo, correto, é um varão que não anda no conselho dos ímpios. Antes tem o seu prazer na lei. Antes tem o seu prazer na lei. E nela medita dia e noite. Dia e noite. Então, Jesus Cristo foi a única pessoa, que conseguiu fazer o quê? Cumprir a lei. Foi a única pessoa que conseguiu cumprir a lei. Então, tudo que está escrito nos salmos, nos profetas, tudo que está escrito ali é para mim cumprir também. Tudo que está escrito é para mim cumprir também. Então eu também tenho que evitar a roda dos escarnecedores, eu também tenho que meditar na lei. Não é assim? Eu preciso pensar, ficar pensando dia e noite, pensando. Então, Jesus fez isso. Para facilitar para nós, seria muito difícil algum de nós conseguir meditar na lei, pensar na lei, examinar a lei toda, principalmente nos dias de hoje, onde a gente não tem tempo, onde as coisas são tudo essa correria, essa tribulação, né? Essa tribulação muito grande. Deus disse que se não abreviasse o tempo, ninguém se salvaria. Não se salvaria exatamente por isso, porque você não tem tempo para meditar na lei. Você não tem tempo de ficar pensando na lei de Deus. A lei, ela é muito complexa, né? Então, mas Jesus Cristo fez isso por mim. Jesus fez isso por mim. Jesus fez isso por você. Ele cumpriu a lei por você. Amém? O que que você então hoje precisa? Hã? É, se você, como outro dia nós mostramos aqui, ó. Tem Deus, eu aqui no canto, hã? Né? Tem Deus, tem eu, e quem é isso aqui? Seria Jesus, né? Eu botei aqui, ó, pode ser, Jesus Cristo. Então ele tornou a minha salvação. Jesus, ele se tornou. Que J mais esquisito. J é para cá mesmo, assim, é? Tá. Foi de conta que é J. Então, Jesus se tornou a nossa salvação por causa disso. Ele é o nosso Salvador por causa disso. Porque o que eu não consigo fazer, ele fez. Então, ele é o caminho para mim chegar até Deus. Quem me vê a mim, vê Deus. Então, se eu não posso subir, se eu não consigo fazer isso, eu vou aqui, ó. Então, se eu meditar, pensar, analisar o que Jesus fez, é a mesma coisa de eu estar meditando na lei. Porque quem fizer o que Jesus fez, cumpriu a lei. A nossa salvação, então, é Jesus. Agora mesmo nós estávamos cantando. Deixa-me ver tua face, Senhor. Deixa-me ver tua glória, Jesus. Né? Que mais? E renova-me, teu Espírito Santo, e transforma-me para que eu possa ser tua imagem. Né? É exatamente isso que a gente estava cantando aí. Então agora é você pensar, como que ele vai fazer para transformar, para me transformar? Como é que eu vou poder ver a face de Jesus? Deixa-me ver tua face. Porque se eu conseguir ver a face dele, eu estou vendo quem? Deus. Deixe-me, né? Deixe-me ver tua glória. Se eu conseguir ver a glória de Jesus, eu estou vendo a glória de Deus. Então o problema nosso é Jesus. A solução da igreja é Jesus. A pedra de tropeço, Jesus Cristo. O problema e a solução chama-se Jesus Cristo. Pronto, acabou. E se você observar, por exemplo, todos os salmos, quando fala, aponta para ele, apontava para ele. Tá? As leis, os profetas, tudo, quando falou, sempre falou apontando para ele. Deus sabia que ninguém ia conseguir fazer. Que era muito pesado para uma pessoa fazer, normalmente fazer. Então Deus já sabia que um dia ele, Deus, tinha que vir aqui fazer a coisa. Deus, quando fez a lei, quando criou a lei, ele já sabia. Um dia eu vou ter que ir lá. Vou ter que ir lá para fazer, né, o que o Lucas não vai conseguir. Eu vou lá para fazer o que o Rossini não vai conseguir fazer. Né? Nem Moisés, nem Abraão. Ninguém poderia fazer para Deus o que o próprio Deus fez. Então ele fez uma coisa, não mandou recado, não. Ele fez uma coisa para ele mesmo cumprir, porque ele sabia que só ele poderia fazer. Então, como que a gente busca Deus? Buscando Jesus Cristo. Como que nós buscamos a Deus? Como que nós vamos fazer para chegar até Deus? Chegando até Jesus Cristo. Meditando. Você não precisa meditar tanto lá na lei, nos profetas, do que você precisa meditar em Jesus Cristo. Ele é a porta para todas as coisas. Então, se eu quero conhecer os profetas, eu preciso conhecer Jesus, porque ele é a porta dos profetas. Né? Se eu quero conhecer a justiça de Deus, eu preciso conhecer essa justiça através de quem? De Jesus Cristo. Então ele é o caminho, a verdade, a vida, né? Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, né? Quer dizer, é o começo e o fim, é ele. Que é o que nós poderíamos fazer então. Eu não posso meditar na lei. Se eu for meditar na lei, Deuteronômio, Êxodo, etc. tal, eu não vou conseguir. Então Jesus fala, sem mim não. Medita em mim. Coloca o seu pensamento em mim. E eu começo então a pensar, né, em Jesus Cristo. Por que Jesus fez assim? Por que Jesus fez assim? Né? Qual, o que ele tinha na sua mente, na sua cabeça? Certo? Eu começo a meditar em Jesus Cristo. Pensar. E aí, tanto pensar nele, nas coisas que ele fez, o meu pensamento começa misturar com o dele. Eu começo a pensar como ele. Não é? Quando você se une em pensamento a alguma coisa, logo você está fazendo aquilo que você está pensando. Quando você se une em pensamento a alguma coisa. Não faz muito tempo, havia uma maioria enorme a favor de Lula, Dilma, PT, etc. Não faz muito tempo tinha uma maioria esmagadora e uma minoria do lado de cá. E essa coisa virou de uma hora para outra, então... Em pouco tempo, isso está virando, de tal maneira que está chegando aí onde está. O que que mudou? Mudou a maneira das pessoas ver as coisas, enxergar. Ontem mesmo, não sei se vocês ouviram, uma entrevista lá no Jô Soares, de um ex-petista famoso, é o Gabeira, Fernando Gabeira. Ele é muito inteligente, aquele caboclo, muito inteligente, muito fácil de expressar. E ele era o petista roxo, entendeu? E hoje ele fala, mas não, eu estava até comentando com amigos, não é que aquilo que ele está vendo de errado já existia lá atrás. Já existia. É porque ele não enxergava. Ele não via aquilo que estava sendo feito lá atrás. E hoje ele está vendo. Então, quando você começa a pensar como Deus, as coisas que você está vendo no mundo hoje, as coisas na sua vida, que você vê que Você não vê erro, você não vê defeito. Com os olhos que você tem hoje, você mudar o seu ponto de vista, você mudar o seu ponto de vista, interessante, que o que mudou, na realidade as coisas continuam. O que mudou foi o seu. Então Jesus, vocês não estão vendo, falou para os fariseus, vocês não estão vendo, não é? Eu estou vendo, vocês não estão vendo. Então ele abriu os olhos das pessoas, as coisas eram iguais, mas com os olhos abertos, você começou a enxergar diferente. Então você, eu pensava assim, agora eu não penso mais assim. Então é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. No país é uma mudança de ponto de vista. Mas a coisa vem errada lá de muito tempo. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. No versículo 9. Hebreus no capítulo 1, no versículo 9. Uma das coisas que Jesus fez. Por causa da sua maneira de ver as coisas. Que o que precisa mudar em nós, Godoy, o que muda na gente são os olhos. O que muda na gente é a justiça, é a maneira de ver as coisas. Então, essa igreja, ela está convidada por Deus para subir, ou seja, para enxergar coisa que você não enxergar, você vai enxergar. Por isso que Deus está forçando, apertando, falando de todas as maneiras para fazer você enxergar. No Hebreus capítulo 1, versículo 9, diz assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus chamou ele de? Chamou ele de Deus. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, né? Te ungiu com óleo de alegria mais do que os outros, mais do que a teus companheiros. Então, foi justo que Deus desse a ele, Jesus Cristo, mais do que a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, etc. Deus deu a Jesus mais. Por que que ele foi justo dar a ele mais? Ele falou, mais no versículo 9, no versículo, diz para ele aqui no versículo 8, diz assim: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Quer dizer para ele o quê? Você vai reinar eternamente. E Jesus foi acreditando naquilo que estava escrito a respeito dele. Ele falou, no livro está escrito a meu respeito. Aí, ó, você está lendo o Salmo, mas está falando de mim. Isaías falou, foi de mim. Jeremias falou, foi de mim. Então, quando eu estou lendo Jeremias, Isaías, eu estou lendo lá e olhando para Jesus. todas as promessas foi para ele. Então Deus prometeu uma coisa para ele mesmo, Deus. Para que aquela coisa não se perdesse. Porque se prometesse para mim, eu poderia jogar fora. Se prometesse para uma pessoa qualquer, essa pessoa poderia deixar isso. Por exemplo, como é que fala lá o Jacó, o companheiro de Esaú? Esaú tinha um título importante demais, que era a primogenitura. E ele deixou aquilo por um prato de comida, né? Judas vendeu por 30 moedas, né? Um título que ele tinha, importantíssimo, que era um dos apóstolos. As escrituras têm 12, a igreja estaria, ela está edificada sobre 12 colunas, uma delas seria Judas. E Judas fez isso por 30 moedas. Você acha que Deus poderia investir tanto em alguém? Pensa. Poderia investir em você? Às vezes Deus poderia investir em você. E Deus não quer, por acaso, dar a nós alguma coisa? Mas Ele pode ir chegando e dando assim? Não, gente, não pode. Tem exemplos. Tem exemplos aí para trás. Deus primeiro precisa realmente provar, adquirir toda a confiança em você. Deus precisa experimentar. Ah, Ele precisa quebrar o vaso e fazer o vaso novamente para ver se realmente você suporta, se você comporta a coisa. Então a história vem lá de trás, é a mesma coisa até hoje. Amém? Deus quer habitar em você. Deus quer viver dentro de você, de mim, de nós. E uma das coisas que fez com que Jesus, no versículo 9... No versículo 9, quando você medita, você pensa. Né? Lembra que às vezes domingo a gente fica assim meio... Tem dia que eu saio da reunião aqui pior do que vocês. Eu saio da reunião aqui arrebentado. Né? Por quê? Porque a gente não quer forçar, obrigar a igreja a fazer uma coisa... Não quer. Não adianta, até eu falei, ó, fica proibido. O dia que eu usar essa expressão, eu gostaria que vocês me lembrassem, para mim não falar ela mais nunca aqui. Qual? Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. A gente tem que buscar a Deus. Não, a gente não tem obrigação de fazer nada. A gente faz se quiser fazer. Ninguém tem que fazer isso. Né? Nós não temos que louvar a Deus. Nós não temos. A carne não tem que fazer nada. Ela precisa, se ela quiser fazer. Quem quiser. Né? O que a gente faz aqui e deve ser feito é abrir os olhos, procurar fazer você entender. Amém? Sem te obrigar a nada. E essa, às vezes, imposição, essa obrigação, que às vezes a gente força aqui querendo obrigar a igreja a fazer uma coisa que ela não está entendendo. Se ela não está entendendo, o que ela vai fazer? Né? Então tem que esperar. Tem que esperar que um ou outro entenda e faça. Tem que esperar que um ou outro entenda e faça. Por isso, é preciso meditar muito no que Jesus fez. No versículo 9, eu vou repetir o versículo 9, nós já falamos, mas vamos repetir. Diz assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Então, uma das coisas que ele fez e que deu muita força para ele, uma das coisas que ele fez e que deu, fez com que os olhos de Deus voltassem realmente para ele, foi amar a justiça. Amar a justiça. Foi uma das coisas mais fantásticas que Jesus já fez. O que significa isso? Para você que está pensando, buscando a Deus, o que significa amar a justiça? Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. O que significa amar a justiça? É não admitir nada errado. Pronto. É não admitir nada errado. Pronto, acabou. Entendeu, Deone? Se você amar a justiça, você vai ser vestido de branco. Como ele se vestiu de branco. Porque a veste branca são os seus atos de justiça. É nada errado, nada errado. Amar a justiça é não compactuar, não admitir, não querer fazer nada errado. Aí você poderia perguntar, mas como que eu sei se está certo ou está errado? É isso que vai levar você a meditar no que Jesus fez. Se ele se vestiu de branco, se ele ressuscitou dos mortos, é porque ele fez certo. Se o trono dele subsiste pelos séculos dos séculos, é porque ele fez certo. Né? Se Deus encheu a bola dele, é porque ele fez certo. Então, se eu quiser fazer, eu vou. Não é assim? Então, riscar um banco desse aí, está certo ou está errado? Né? Passar a mão suja na parede, está certo ou está errado? Até o João Vitor ali sabe que está errado. João Vitor respondeu todos os dois e ele respondeu que estava errado, né, João? Não é isso? É. Então, mentir. Vai na escola, João Vitor, vai na escola. E o professor fala uma coisa, chega aqui você mente, sua mãe, está certo ou está errado? Errado, né? Então, tem coisas que até as crianças sabem que está errado. Mas tem muita coisa que a gente tem dúvida. Tem muita coisa que nós temos dificuldade para saber. Onde é que nós vamos encontrar? Quem vai abrir os nossos olhos? Jesus Cristo. E se você for meditar lá, você vai descobrir. Se você seguir os passos dele, você vai descobrir. Ah, olha aqui, ó. Está vendo como que ele fez? Ele fez assim. Ele fez assim. É assim. Basta amar a justiça para você crescer, para você aproximar de Deus. Deixa-me ver tua face, Senhor. Você não vai ver a face de Deus por outro caminho a não ser por Jesus Cristo. Deixa-me ver tua glória, Senhor. Nós não vamos ver a glória de Deus, nós não vamos ver o céu, nós não vamos ver a nova terra, a não ser seguindo os passos de Jesus Cristo. Vocês concordam? Pronto, acabou. Tudo que for justo, direito, amável, é isso que Filipenses, Paulo fala lá em Filipenses. Tudo que for justo, direito, mal, pronto, acabou. Você está fazendo certo? Então, fica tranquilo. Não é? Você está com a roupa branca, limpa, fica tranquilo. Mesmo que as pessoas julguem você, mesmo que falem mal de você, mesmo que te condenem, guarda a sua fé. Amém. Amém? Amém. Amém. É assim. Então, foi por esta causa, por isso, está escrito aí, por isso Deus, o teu Deus te ungiu. Foi por esta causa. Então, se eu amar a justiça, se eu amar as coisas certas, se eu querer fazer tudo certinho, claro que Deus não vai fazer injustiça a meu respeito. Deus, é claro que Deus vai. Ele fez com ele, não vai fazer comigo? Amém? Então, a sua salvação, a sua... Você quer ser uma pessoa bem-aventurada? Nós não falamos lá, bem-aventurado. Nós não vemos, não lembro, no Salmo 1? Bem-aventurado, feliz. É. Se tem alguma coisa diferente, é porque alguma coisa errada eu estou fazendo. Alguma coisa que não está encaixando. Alguma coisa que não está combinando. Amém? Algo, alguma injustiça eu estou cometendo. Às vezes até comigo mesmo, pode ser comigo. Não precisa ser com os outros, não, pode ser comigo. Tem muitas maneiras, né, da gente ser injusto. Às vezes, né, sem saber. Por isso, quando eu oro e peço, Senhor Deus, abre os meus olhos. Foi uma das orações mais importantes feitas, deixa bem claro isso nas escrituras todas. Abre os meus olhos, ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. Isso é um reconhecimento de que eu, por mim mesmo, não posso fazer. Então, Senhor, Deus, abre os meus olhos. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. Ponha luz nas minhas trevas. É um reconhecimento que eu tenho, que eu estou admitindo que eu preciso de Deus. Então, deixa-me ver tua glória, Senhor. Deixa-me ver tua face. É isso. Amém? E a igreja que for nessa direção, não tem erro. Ela vai, com certeza, ela vai caminhando. A igreja que eu falo é cada pessoa, individualmente, que pensar dessa forma, ela vai em frente. Vai cair gente de um lado, vai cair gente do outro. Muitos irão se perder. A saída do povo do Egito, a entrada do povo na terra, naquele espaço ali, é a mesma coisa. E eles se perderam por causa da desobediência, da incredulidade, por não dar ouvido a Deus, por não dar ouvido a Deus. E eles foram se perdendo. Amém, gente? Ainda que em Hebreus, um pouquinho para frente, assim, capítulo 3, versículo 1, Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Lê, por favor.
Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou.
Amém. Repete.
Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão.
Então, o que está chamando a atenção aí? O que está chamando a atenção? Ó, vou fazer uma pergunta séria para a igreja aqui. Você concorda que a igreja, de um modo geral, medita muito pouco em Jesus Cristo? Muito pouco. Mas muito pouco, né, Toninho? E aqui está dizendo assim, pelo que, irmãos santos, Paulo estava chamando a atenção dos cristãos, dos irmãos, que ele considerava irmão. Então ele fala, considerai, irmãos santos, participando da vocação, quer dizer, do chamado. Deus chama, mas se a pessoa não considera, ela se perde. Deus chama a igreja, como ele está chamando a gente para passar para frente. Mas será quem vai considerar o chamado? Quem vai realmente aceitar o chamado? Então ele fala, participante da vocação, vocação é o chamado. Chamando você para o céu, chamando a gente para... Ó, não fica aí não, não fica aí não. Nós não entramos no céu ainda. Nós ainda não entramos. Deus ainda tem uma coisa muito especial para nós. Nós não chegamos ainda. Mas presta atenção nos detalhes. Ele diz assim, considerai. Sabe o que é considerar? Não é? Se você não considera uma pessoa, você não considera seu pai, você não escuta. Você não dá ouvido para ele. Ele fala, você não liga. É porque você não o considera. Então, se nós entendemos que Jesus Cristo é a nossa salvação, se nós entendermos que Jesus Cristo, ele é a pessoa que pode nos levar até o céu, a pessoa que vai nos ligar ao céu, a Deus, chama-se Jesus Cristo. Então ele fala, em outro lugar diz, quem não der ouvido a esse profeta, né? Então ele é o sacerdote, ele é o profeta, ele é tudo. É nosso irmão, é nosso pai, é o Deus que nós temos. Nós não temos outro Deus. Olha para você, o quanto essa pessoa precisa ser considerada. Iraci, mas você concorda que a gente não considera ele muito? A gente considera ele muito pouco mesmo. Nós precisávamos considerar mais, ter mais consideração, com essa pessoa. Por quê? Porque ele fala assim. Versículo 3, ele fala assim, porque ele é tido por digno, de tanto maior glória do que Moisés. Quer dizer, o feito de Jesus foi muito maior do que o de Moisés. Aí o pessoal, às vezes, faz filmes, né? Faz coisas, tal, enaltece Moisés de tal maneira, tal, e você não vê isso. Você não vê assim fazendo filmes, fazendo muita coisa, enaltecendo, exaltando a pessoa de Jesus. Ninguém faz isso, o mundo não faz. Eles não conseguem enxergar, não conseguem ver a glória de Jesus. Então, quando vai fazer, aí a Universal fez os 10 mandamentos, não sei o que e tal, né? O povo fica entusiasmado com o que Moisés, né? E ele fala aqui, porque ele é tido de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que fez a casa. Olha para você ver. Tanto maior honra do que a casa tem aquela pessoa que fez a casa. Então, às vezes você chega assim e fala, nossa, mas que construção maravilhosa. Maior honra tem a pessoa que fez a casa. Maior honra do que a casa tem quem fez a casa. Amém? Então, você vê um jarro desse aqui, você fica às vezes encantado com o jarro, mas maior honra tem a pessoa que criou esse jarro aqui, ó. Eu tiro o chapéu para ele. Ele criou esse jarro aqui, ó. Coisa linda, maravilhosa. Né? Então, maior honra do que a coisa tem quem? Quem criou a coisa. Quem fez a coisa. Então, o que está dizendo? Que Jesus tem muito mais honra do que Moisés. Mais glória do que Moisés. Amém? Capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém, olha aí. Então, por isso é que a gente não pega o boi. Portanto, convém-nos atentar. Convém, não quer dizer que é obrigado. Não quer dizer que é obrigado, não quer dizer que precisa, que tem que fazer. Não é nada disso, não. Ele está falando, convém, se você achar por bem, se você quiser, entendeu? Se você quiser, se você não quiser, paciência. Sinto muito, mas paciência. Convém. É uma educação. O Evangelho, nós é que somos sem educação. Mas o Evangelho é de uma educação fantástica. Fantástica mesmo. O Espírito Santo, a gente tem que tirar o chapéu para ele. Nós é que somos, na hora de falar, a gente agride, a gente é idiota, a gente, né, nós não, o nosso Espírito está sendo mudado, né? Tomara que um dia a gente não seja mais isso. Mas a tendência da gente é fazer isso. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele é de uma educação fantástica, de uma suavidade, né? Então ele fala assim, ó, convém, se você achar por bem, filhinhos, amados de meu Pai, tá? Convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, quer dizer, a palavra falada pelos anjos, lá no Velho Testamento, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, Né? Como escaparemos nós se não atentarmos? Né? Então, quando Daniel, aí o anjo Gabriel, foi o Daniel que o anjo Gabriel veio? Foi, Silvano? Daniel, que o anjo depois veio, o anjo Gabriel. Falou, ó, Daniel, sua oração tal. Eu recebi a ordem, mas estava difícil, a estrada estava muito ruim. E eu tive dificuldade enorme para poder chegar até aqui e tal, etc. O anjo. A palavra que Daniel recebeu através do anjo. O anjo. Você vê realmente a história, o trabalho que os anjos tiveram ali. Mas ninguém fez, ninguém trouxe ao mundo a palavra de Deus. Ela foi dita por Jesus Cristo. Amém? Você fala palavra de Deus, é aquela que saiu da boca de Jesus Cristo. Amém? Se ela passou por Moisés, ela pode ainda ter alguma diferença, né? Se ela foi falada pelo anjo ali para Daniel e Daniel, etc., ainda mais que para chegar até nós. Mas a palavra de Deus, ela veio ao mundo. Foi por Jesus Cristo. Convém atentarmos com mais diligência para as palavras que Jesus fez, falou, né? Pode acontecer da gente morrer e não ter meditado, não ter pensado. O tempo passa. E você tinha tempo para isso. Mas o mundo consumiu o seu tempo. E o tempo passou. E a palavra que poderia te salvar. Porque nas palavras está o Espírito de Deus. A palavra que poderia te salvar. Passou despercebida na sua vida. Ela passou despercebida na sua vida e você não viu. Então convém atentarmos com mais diligência para as coisas que nós temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada lá atrás, etc., recebeu a justa retribuição, 3, como escaparemos nós, se deixarmos também correr frouxo? Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que salvação? O que Jesus falou. Começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Amém. Pronto. Está dado o recado. Amém? Hoje não bateu em ninguém. Hoje não obrigou ninguém a fazer nada. Todo mundo está saindo tranquilo. Tá, Silvio? Com um convite que Deus está fazendo para nós. O quê? Hã? Um convite que Deus está fazendo para nós. Procura meditar no que Jesus Cristo falou. Amém? Ele é o mediador entre nós. Nós queremos chegar aqui, mas não vamos chegar aqui, né? Para mim chegar até aqui, eu preciso, primeiro, se eu tentar ir sem ele, a gente escorrega e volta. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deu para entender, Danilo? Então dá lá o microfone lá para o Danilo, ver se o Danilo entendeu. Lá. Entendeu, Raquel? Entendeu? Fred? Você tem pensado nisso ou não? Tem?
Eu também entendi isso. É a gente procurar considerar Cristo.
A reunião conseguiu dar esse entendimento?
Entender o que Jesus nos falou, né? Porque ele foi o único que conseguiu, né? Como foi lido, né? Ele aborreceu a injustiça, ele foi justo o tempo inteiro. Então a gente tem que procurar conhecer ele, que é através disso que nós vamos adquirir um pouco mais. Chegar mais um pouco do que todo mundo chegou, né? Que Amém. É o que Deus tem falado, né? É conhecendo a Cristo, é levando em consideração a pessoa dele. É como o senhor falou, ele foi a pedra de tropeço e tem sido até hoje, porque nós deixamos ele de lado, realmente.
Amém.
Né?
Não considera muito, né?
Não considera. Eu tava essa semana lendo, eu falei assim, eu vou ler só o que Jesus falou, né? Naqueles, é tudo vermelho, né? Na Bíblia, no Novo Testamento, né? As coisas que ele falou, né? E realmente, a gente parece que não leva em conta muito o que ele falou.
Mas,
assim, a gente...
Interessante que, Danilo, né? Não é assim, né? As pessoas pintaram de vermelho a parte que Jesus falou. Não é? Como se o que Jesus Cristo falou estivesse só ali. Não está. Não é assim. Amém, gente? Nós temos que aprender. A gente tem que aprender a buscar a Deus. Dá para o Erickson aí, vamos ver.
Amém. Eu estava falando aí, se a gente considera Jesus, assim, da minha parte, não tem muita consideração, não. Eu acho, assim, que pelos nossos atos, a gente mostra, né, se a gente considera ou não. Porque a gente ia fazer alguma coisa. Tudo que ele ensinou, tudo que ele mostrou, a gente ia observar, a gente ia, igual o senhor falou, a gente ia meditar, né, pelo menos um pouco por dia. Geralmente passa o dia, passa a tarde, passa a noite, você nem lembra das coisas de Deus. Então esse é um dos problemas, a falta de consideração, né? E é uma coisa que a gente deveria observar, é isso, porque ele é a nossa salvação. Se a gente, sei lá, cresce nisso, né? Porque realmente mostra que a gente não crê nisso. A gente, tudo que a gente faz é para o nosso benefício. Você até falou que ele amou a justiça e aborreceu a iniquidade. A gente faz o que é bom para a gente, independente se é justo ou injusto. Então, essas coisas mostram que a gente realmente não ama a Deus, não considera. Né?
Mas podemos fazer, né? Se Deus quiser.
É, não, mas
querendo, nós vamos considerar.
Deus vamos quiser. Observar um pouco isso. É. Se Deus quiser, nós vamos considerar ele aí.
É,
Deus
quiser. Amém. Vamos torcer. Edilson aí.
Eu também concordo com o que foi dito, embora eu acho que o fundamento, a pedra fundamental é Jesus Cristo, que é o caminho que nos leva até Deus. O fato de os coadjuvantes, profetas e apóstolos serem, porém, mais aplaudidos, mas o nosso objetivo é buscar a Jesus Cristo, que sem Jesus Amém. Não chegaremos a Deus.
Amém.
Esse é o meu ponto de vista.
Amém. Dá lá para o Cotuá, lá, pertinho lá.
Amém. É verdade, né? Realmente, Jesus é o elo de ligação. Às vezes a gente tem dificuldade em entender isso, né, como que o senhor colocou ali, que é o jeito de você chegar até Deus, é através de Jesus. Não adianta você querer subir direto, né? É. E às vezes a gente não entende porque a carne quer ir até Deus na marra, na força.
É.
Quer ir pro céu, quer ser assim, e não vai dar conta. Eu fico pensando assim, o tanto que isso é interessante, né? É. E o tanto que isso tira todo mundo do céu. É. Né? Essa vontade carnal, esse desejo carnal de querer ser algo.
Exatamente.
E não existe isso, né? É através dele. É o elo de ligação ali, ó. A gente precisa entender isso aí. É. Né? E realmente entender isso aí, né? Não é fácil, não. Mas, vamos lá, né? Foi para isso que ele nos chamou, né?
Amém. Amém. É isso mesmo. Essa é a carne, né? A carne, realmente a carne e o sangue, ela não consegue chegar no reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele existe aqui no nosso meio, ele existe. Porque o rei está e aqueles que creem em Jesus também faz parte do reino. O reino chegou até você, o reino chegou até você. O reino de Deus, ele existe. Só que ele não pode ser alcançado assim, pela carne. Ele precisa, o caminho certo para você chegar até Deus, como o Codói está falando ali. Não é pela força, não é pela violência, não é pela força.
Ele não é para a carne, irmão. Isso é difícil demais das pessoas entenderem. Como? Ele não é para a carne. O reino de Deus não é para a carne.
Você não tem.
É
uma
difícil,
coisa tem que dar lugar à outra, né? Exatamente. E às vezes fica até difícil para a gente explicar. É. Fica difícil para a gente.
Tem nem como.
Né? Até hoje eu conversava com um irmão, não vou citar o nome dele, não. E eu conversava com ele, ele chateado, né, chorou. Eu oro, pede para Deus, eu não sei que diabo que é, que ele não me responde. Então, a gente fica até com pena. Porque às vezes você sabe como é que faz. Mas, meu filho, né, tenha paciência, né? Se humilha, né? Que aí você vai ver que diabo que é, porque que ele não responde você. Né? Tenha paciência, tenha humildade. Humilhar é desfazer da carne. Assim, é entender que você realmente precisa da ajuda, da misericórdia de Deus. O Senhor tem dó, tem misericórdia. Né? Olha, está aqui. Eu mesmo, de mim mesmo, eu não posso chegar até o Senhor. Mas, fazendo essa súplica, o próprio Jesus, ele fez orações e súplica a quem eu podia livrar. Ele, por isso é que ele chegou lá. Porque ele entendeu essas coisas. Ele foi até o mais baixo, Godoy, o que o homem poderia ir, ele foi. Ele se humilhou lá no fundo, ele foi no lugar mais baixo onde uma pessoa pudesse ir. Foi cuspido no rosto, foi chacoteado, ele foi injustiçado, imagina o tanto que aquela pessoa foi. Ele foi aonde uma pessoa, nenhum de nós gostaria de ir. Ele foi. E por isso Deus exaltou ele. Então, se nós não conseguirmos chegar, claro que nós não vamos chegar, né? Mas vamos nesse caminho. Vamos nesse caminho. Renuncie a si mesmo e tal, etc. E vai dar certo. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém? É por aí ou não é por aí? Amém, Jesus. Senhor Deus. Por isso, Deus, o teu Deus, não poderia realmente deixar de fazer para o Senhor o que ele fez. Por isso, Deus, o teu Deus te colocou no lugar onde ninguém vai poder chegar. E o teu reino não terá fim. Será eterno. Não vai haver outro Deus além de ti. Não vai haver outro Salvador que não seja o Senhor. Não há em quem nós colocarmos a nossa esperança. Não tem palavra que nos convença mais do que aquela que o Senhor nos fala. Realmente, toda honra e toda glória pertence ao Senhor mesmo. Só o Senhor é Deus. Quem sabe se nós, Pai, quem sabe se nós estamos, né, nessa direção, e essa direção certa possa, quem sabe, nos levar mais perto do Senhor e nos fazer entender os mistérios, nos fazer entender esse mistério que é o Senhor, que deveria ser considerado, deveria ser realmente considerado muito mais do que é, deveria ser realmente buscado pelo mundo, entendido pelo mundo. Tamanha é a importância que o Senhor tem, principalmente para nós que vivemos nesse mundo de injustiça, de sofrimento. Nós tivéssemos o Senhor mais perto de nós, seria muito mais fácil para nós vivermos. Há um lugar de descanso, há um repouso, há um refúgio para o povo de Deus. Há um lugar onde nós podemos descansar. Existe esse lugar. É bom que nós não esperemos e busquemos o mais rápido possível. Que nós entendamos que convém tentarmos para o nosso Deus o mais rápido. Porque só o Senhor pode realmente nos compreender. O Senhor habitou num corpo semelhante ao nosso. Pode nos entender, pode saber a razão, às vezes, do nosso sofrimento, da nossa dificuldade. O Senhor pode nos livrar com uma palavra, talvez, com poucas coisas. O Senhor pode nos livrar. Amém, Jesus. Amém, Senhor.
Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro. Grande és tu. Ele ti, Jesus, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro.
Deus abençoe, abraça o seu irmão e vá para casa cheio de esperança, cheio de esperança. É de te aproximar cada vez mais desse Deus que te ama. Te ama.